Nós temos nos preocupado muito com a pandemia, com o curso que ela vem adquirindo nas últimas 4 semanas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Houve um bloqueio inicial da aceleração da doença, né, da transmissão, em abril, maio, quando foi possível, né, se fazer uma diminuição da circulação das pessoas, as pessoas ficaram em casa, os alertas foram fornecidos, né, naquele momento. Nas últimas 4 semanas, começou a haver uma redução do isolamento, né, as taxas de isolamento que eram superiores a 50% em abril e maio, 60%, chegaram, elas caíram e agora estão taxas mais baixas, pelo menos aqui em Porto Alegre, que não chega a 40% de isolamento. Isso correspondeu a uma aceleração importante da epidemia. Quando nós observamos os dados do estado e aqui da capital, nós vemos que os casos têm triplicaram nas últimas 4 semanas, tanto casos confirmados como mortes. E, considerando as últimas 2 semanas, ocorreu uma duplicação do número de mortes. Isso mostra que a epidemia ela está se acelerando, está se propagando de uma maneira rápida e já ocasionou uma pressão importante sobre os hospitais. Os grandes hospitais de Porto Alegre já estão com uma diminuição da sua capacidade de atendimento, tanto em unidades de enfermaria como em unidades de terapia intensiva, em UTIs. Muitas pessoas estão se expondo, adoecendo. Eu acho que é importante a gente também registrar que isso está colocado no nosso alerta, que é preciso que nós tenhamos ações de preservação da saúde e da vida das pessoas. Não basta apenas nós termos leitos disponíveis, né? Mas se nós tivermos uma rotatividade de internações, de adoecimento e de mortes, mesmo que permita-se ter capacidade instalada, é um impacto muito negativo, é algo muito negativo em relação à epidemia. Então nós nos acostumamos, né, a colocar, e nós colocamos também em outras ocasiões, que é preciso obter o que se chama achatamento da curva de novos casos, fazendo com que ela não tenha um pico muito alto, que ela tenha um comportamento mais retilíneo, né, um comportamento em que não se esgote, não se tenha o adoecimento simultâneo da população e evitando que se esgote a capacidade de atendimento. Por outro lado, também alguns países, né, mostraram que é possível se ter uma baixa taxa de mortes e é algo que nós achamos que deve ser perseguido. Achamos que a política de saúde, a política pública, ela deve estar com a prioridade de preservar a vida das pessoas e preservar a saúde das pessoas. Então, com isso, nós, com essa preocupação, olhando para esse cenário, nós desenvolvemos, né, construímos essa mensagem de alerta, chamando a atenção que está aumentando, a epidemia ela está crescendo, que está aumentando o número de mortes e que o sistema de saúde corre o risco de não conseguir mais atender a demanda da população doente e um risco com isso de se chegar ao que vem se convencionando chamar como colapso do sistema de saúde, que é a incapacidade de oferecer leitos, respiradores, oferecer tratamento digno e adequado para a população que adoece.
Então, doutor, pegando esse gancho aí da fala do senhor, né? Nesta semana a gente registrou há 2 dias, né? Cerca de 2 dias, um recorde diário de mortes por Covid-19 no estado, cerca de 65 novas vítimas. Nos últimos 2 dias, a gente tem também esse registro de 82 óbitos aí nos últimos 2 dias, porque há cerca de 2 horas a Secretaria Estadual, né, compilou seus dados e mostrou que a gente teve 41 óbitos pelo novo coronavírus. Em paralelo, a gente tem também Santa Catarina, municípios vizinhos decretando situação de lockdown por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, né? A gente pega o exemplo da Prefeitura de Tubarão e outros municípios das proximidades. Aqui no Rio Grande do Sul, com esse avanço da doença, o senhor acredita que o lockdown será necessário daqui os próximos dias para evitar um surto, um avanço maior?
Eu acho que é preciso um conjunto de estratégias. Do ponto de vista da prevenção, a única estratégia que existe validação científica, né, que existe alguma análise mostrando queda do número de novos casos, desaceleração da epidemia, é quando a população pratica um isolamento, uma alta taxa de adesão ao isolamento. O lockdown, ele é uma medida extrema. Nós não é uma medida que nós achamos que deva ser tratada, né, sem critérios, né? Existem consequências negativas com a adoção do lockdown. O que eu te diria é que nós precisamos atingir taxas de isolamento nesse momento que se aproxime de 70%. O meio para atingir essas altas taxas de isolamento deve ser buscado particularmente pelos gestores, governo do estado e os governos municipais daquelas cidades mais afetadas. E a região metropolitana de Porto Alegre é uma região que nos preocupa. Então os gestores precisam trabalhar, na minha opinião, no sentido que setores entre os empresários, entre os trabalhadores, se tenha meios, recursos para que essa população permaneça em casa. Muitas vezes, né, foi preciso chegar ao extremo de se decretar medidas restritivas e eventualmente até mesmo coercitivas, né, que impedem as pessoas de se movimentarem, o que tem sido denominado de lockdown. Eu acho que é preciso, né, o que a nossa sinalização é que é preciso ter isolamento. E esse isolamento ele deve atingir altas taxas. Os governos devem avaliar qual é a medida que, a estratégia que eles podem adotar que se atinja esse tipo de adesão. Mas eu também quero chamar atenção, a tua pergunta ela é muito pertinente, assim, para o fato que a epidemia ela foi anunciada já desde o início do ano, janeiro, fevereiro, e nós estamos já em julho. O governo federal, especialmente, ele poderia ter tomado atitudes mais fortes no sentido de estabelecer uma camada de proteção social para a população, principalmente a população mais vulnerável, população que tem baixa renda, a população que não tem emprego, tem trabalho informal ou mesmo não tem trabalho, no sentido de garantir recursos para que essa população pudesse ficar em casa. Recursos, inclusive, com prevenção, recursos financeiros, alimentos, e isso não foi feito. Na verdade, nós não temos uma coordenação nacional para a resposta brasileira à epidemia. Nós temos ações, experiências dos governos estaduais, dos governos municipais, e muito variáveis. Então, isso, na minha opinião, deveria fazer parte da estratégia. Nosso intuito foi realmente chamar a atenção que provavelmente tenhamos que obter taxas muito maiores de isolamento e colocar que é preciso que esses setores e os governos preparem a população para enfrentar um período de isolamento maior. Também é preciso intensificar diagnóstico. Diagnóstico utilizando o PCR, que identifica o vírus, com isolamento das pessoas infectadas, com testagem dos seus contatos, no sentido de bloquear a transmissão na comunidade. Eu tenho falado que, eventualmente, em alguns municípios que tem uma epidemia que já está em uma situação mais avançada, pode ser interessante se ter estruturas intermediárias de saúde com uma espécie de hospitais de campanha que pudessem abrigar principalmente as populações que não conseguem praticar o isolamento porque vivem já com alta densidade demográfica, né? Vivem em locais, em aglomerações urbanas, em favelas, com residência com muitas outras pessoas. Quer dizer, essas pessoas todas têm que ser testadas e, muitas vezes, aqueles positivos, principalmente, ou mesmo casos muito suspeitos e que não conseguem se isolar, não têm alimentos, eles possam ficar, receber cuidados do Estado em uma unidade intermediária, com isolamento, alimentação, tratamento digno, pelo menos até que se passe o período da quarentena.
Doutor Ronaldo Halal, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, mas antes gostaria de saber a sua opinião. Nosso plano de distanciamento controlado, aplicado pelo governo do Estado, que tanto gera discussão sobre atividades abrindo, fechando, na sua interpretação, ele será, não pergunto se é eficaz, ele será eficaz ao final de todo esse período ou precisaria de outras adequações?
Eu acho que é uma política que tem que sim ser considerada, né, ser debatida. Eu acho que é importante ter monitoramento da epidemia. Nós começamos isolamento em março, né? Realmente ficar muitos meses, a população não tem dificuldade de se manter muitos meses em isolamento. Então, essa foi uma estratégia proposta. É bem verdade que também nós tivemos experiências de isolamento apenas das populações de maior risco de doença grave, como no caso da Suécia, e a Suécia teve uma resposta que não foi boa à pandemia. Muitas pessoas morreram, a economia entrou em crise, né? E isso comparando com outros países da Escandinávia, né? Ou seja, realidades semelhantes. O distanciamento social controlado, eu acho que ele precisa agregar o monitoramento da expansão da epidemia por meio do diagnóstico. O diagnóstico ele foi retirado porque alguns municípios testavam pouco, tinham poucos casos, e aqueles que testavam mais se tinham prejudicados, que aí precisavam ter medidas mais restritivas para a sua economia. Eu acho que nós não podemos monitorar basicamente ou preferencialmente com a capacidade dos hospitais e das UTIs, porque isso é pouco sensível. Quando há uma evolução do gradiente de risco, né, uma evolução da cor da bandeira para a bandeira que sinaliza com maior gravidade, nós temos um diagnóstico já tardio. Então é preciso, eu acho, que agregar elementos como, por exemplo, o diagnóstico, para aumentar a sensibilidade de um método como esse, no sentido de poder sinalizar quando a epidemia ela está evoluindo para suas formas mais graves, e com aceleração de novos casos.